Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória. Galera, beleza? Tudo bem? Programa A Hora da Música, terceira temporada, tá sensacional. A gente tá gravando aqui no espaço Fonte Hub da Rede Gazeta, patrocínio Lei Rubem Braga. O artista de hoje é Potiguara Menezes, professor da UFES, né, cara?
É isso aí, hoje em dia eu sou professor Potiguara Menezes, quem diria?
Do forró pro mundo. Eu fiquei contente que eu... Sabe quem me indicou? Quem te indicou foi o Jean.
Ah, Jean Pierre. Meu brother.
Jean Pierre, guitarrista. Eu disse, não, o Potiguara tá lá na UFES. Eu falei, pô, vou chamar ele lá pro podcast, lá pra contar um pouco de história, porque tem bastante história.
Pô, bom demais. Meu mano beleza, como diria Raul Seixas.
Meu mano beleza.
Grande então, Jean Pierre, abraço, meu querido.
É, a gente conhece essa trajetória sua porque você vem do bicho de pé ou tinha alguma coisa antes?
Cara, eu dei muita sorte. Eu falo assim, pra mim é difícil falar que é... Hoje em dia a gente fala, ah, é difícil viver de música, né? Eu dei muita sorte. Com 17 anos, eu saí do que a gente chamava de colegial, né? Entregar a idade aqui. Eu saí lá do terceiro colegial e já tocava em bandinha de rock, era cabeludo, ninguém imagina, né?
É mesmo?
Mas é, tocava lá nas bandas de heavy melódico. E aí, um amigo falou, oh, vamos montar uma banda de MPB. E aí nessa banda de MPB, que era pra tocar nos barzinhos do Bixiga, que eu sou de São Paulo, né? E aí o percussionista era um menininho lá, que nem eu também, 17, 18 anos. Ele falou, oh, tem uma banda de pagode e a gente tá querendo botar um guitarrista. E eu falei, pô, legal, vou lá, né? Aí fui lá fazer um, abre aspas, teste e tal. Os caras, não, beleza, já tá, tal. Era uma banda que chamava Moleque Travesso.
Ah, Os Travessos?
Logo depois virou Os Travessos, e aí que então eu dei muita sorte. De saída eu já peguei uma mega estrutura viajando o Brasil e não sei o quê.
Isso é que ano? 1996,
95, por aí.
Que legal, cara. Então você pegou o auge do Travesso?
Peguei o primeiro disco, assim, o Moleque Travesso já tinha umas músicas conhecidas, é o primeiro disco, eu fiquei com eles um tempo, Rodriguinho, que tinha um outro vocalista que era o irmão de Chorão, o Mítio, ele saiu... O Rodriguinho gravou o disco dos Travessos, eu fiquei com eles com o Travesso mesmo, acho que eu fiquei um ano e meio. Eu já tinha ficado talvez um ano e meio antes. Aí eu fiquei viciado em forró, mas dançar o forró. Então era assim, de quinta a domingo tinha os shows, a gente viajava, não sei o que, eu voltava e era todo dia, de segunda a sexta, quinta, eu nos forró, e minha mãe doida. Esse menino não para em casa, ou tá trabalhando ou tá dançando forró. Aí eu queria, sei lá, umas férias. Sei lá, era muito doido, achava, era inocente.
É porque também você pegou uma fase do Travesso que viajava o Brasil todo, ou não?
É, era o tempo inteiro, era show, era 20 shows. Juro por Deus, teve semana de a gente fazer 12 shows numa semana.
Caramba!
Eles faziam 3 shows no dia, fazer playback, era uma doideira. Mas enfim, aí eu peguei, inocente, 3 anos de estrada, achei que... Ah, não, queria umas férias, tá? Os caras, bicho, não tem férias, o tá no auge, não sei o quê. Aí foi nas férias, eu, que era músico contratado, não era da banda, não. Se fosse, teria ficado rico. Mas, enfim, aí os caras falaram, ah, tudo bem, vai de férias. Mas foi um vai de férias meio tipo, mano, vai, mas não vai voltar, né? E nunca mais voltei. Mas aí eu vim pra Itaúnas, aqui no Espírito Santo, que eu nem sonhava que um dia eu ia morar. Que eu tava viciado em forró. Passei uns 15 dias aqui em Itaúnas e virei forrozeiro pra sempre.
Já era ali o bichinho morde ali.
Aí eu virei forrozeiro, a gente voltei pra São Paulo, juntei com os manos que eu conhecia lá no forró, a gente conhecia a Janaína, que cantava com o Miltinho Gilberto.
Ah.
Convidamos a Jana pra ser a vocalista da banda. Vamos montar uma banda.
Você começou tudo também, então.
Foi eu, Daniel e Janaína. Aí tinha um cara que era do Jaguaré, lá na periferia de São Paulo, comigo, que era o Mike, que era o baterista, mas depois acabou saindo. Tinha um boliviano que tocava flauta também. E o Olívio Filho, que é um grande sanfoneiro, o Olivinho. Era desde o começo.
Que massa! Então daí aí surge o Bicho de Pé. Isso aqui é ano?
1998. 98. Foi o ano que eu entrei na faculdade também.
É o ano que o forró começa, o Falamansa começa a aparecer, o Chama Chuva começa a aparecer.
Exatamente. Tanto a gente quanto o Falamansa e quanto outras bandas lá de São Paulo na época, não lembro mais quem que estava na época, mas a galera ficava querendo dar canja com o Miltinho Gilberto, porque o Miltinho é que tocava nos forrós. Ah, o Miltinho, o Trio Virgulino, era essa galera. E a gente ficava querendo dar canja. E aí eu me lembro do Tato, e o Tato não tinha, o Falamansa não tinha sanfoneiro, era uma menina que tocava flauta. Só que de repente, cara, o Falamansa gravou aquele demo pirata em BH e aquele negócio virou um fenômeno, explodiu pro Brasil. Verdade. E levou todo mundo junto, e a gente inclusive. Aí veio em 99 a gravação do disco Forró Universitário, que lançou o Bichipé, o Rastapé, Baião de Quatro.
Sensacional esse momento.
Esse
cara.
Disco aí, esse CD, né, de 99, foi o que lançou todo mundo. O Falamansa já estava estourado. E aí ele trouxe todo esse resto dessa galera. Banda Caiana. Aí veio uma galerona.
Veio uma galera que era um forró novo, né? Com uma geração nova. Porque era
tinha 20 anos.
Que legal, cara. Então, tipo, e nesse período você fica quanto tempo no Bichipé?
Foram 20 anos, eu saí em 2018 porque eu passei no concurso aqui, o professor Potiguara Menezes, e aí não tinha como ficar, né, a banda, todo mundo é de São Paulo, e aí eu vim pra cá e larguei a banda.
Como que funcionou esse período de Bicho de Pé e a coisa de estudar academia?
Cara, eu sou, como você já pode ver que eu falo pouco, eu sou hiperativo, então eu não paro um segundo. Então eu ficava no camarim estudando, eu fiz a graduação concomitante com a banda, no auge, depois fiz o mestrado, doutorado, tudo nessa toada, sempre.
É mesmo? Como é que juntava as duas coisas?
Eu não sei, eu falo que eu tinha dupla personalidade musical, uma de acadêmico e...
Porque a academia é um outro mundo, né, cara?
É um outro jeito de fazer as coisas, tudo muito, tudo tem que ter passo a passo e não sei o quê, e você segue uma metodologia. Mas eu sempre gostei de pesquisar, mas eu pesquisava as coisas que eu gostava. Eu descobri, quando eu caí de paraquedas na academia, assim, eu falei, pô, na verdade eu já gostei dessa academia aqui, porque eu gosto de pesquisar. Só que eu pesquisava as coisas que eu gostava. Na academia você vai aprendendo que você tem que aprender algumas coisas, pesquisar algumas coisas específicas. Mas assim...
Estava dentro do forró, coisa Brasil, essa coisa ajudou a direcionar um pouco o que você queria na academia.
É, mas é engraçado, isso é uma coisa importante falar, até porque meus alunos, já falei isso muito, mas eu tinha vergonha de ser forrozeiro.
É mesmo?
Então eu tentava esconder, porque eu fazia faculdade de composição, de música clássica, aquela coisa, nunca ia ser um Beethoven na vida, mas a gente tinha essa coisa, né? Muito erudita, eu nem gosto dessa palavra, mas enfim. E aí eu tinha vergonha, não falava, assim, só os meus amigos
você
mais próximos que sabiam.
Você não era o cara popular na academia, a galera não era mundos diferentes mesmo.
Eram mundos diferentes, era dupla personalidade musical. Aí, depois eu consegui juntar, no mestrado e no doutorado eu consegui juntar um pouquinho, pelo menos eu fui pesquisar elementos de cultura popular na música de concerto brasileira contemporânea.
O seu mestrado foi mais...
Nessa área. O mestrado e doutorado foi nessa área de pesquisar essas doideiras aí que os compositores vivos fazem quando eles se debruçam sobre a cultura brasileira. O que acontece quando essas coisas se juntam, né?
Fascinal, né, cara? Porque a gente tem grandes compositores aqui. Bom, falando de forró, por exemplo... Quando você começa a entrar nesse meio do forró, é impressionante como os compositores do forró, eles eram muito bons, eram os caras que trabalhavam muito, falavam muito do cotidiano. Além de tudo, tem essa coisa de você conseguir estar dentro, você viaja no tempo quando eles estão conversando, quando você está ouvindo música brasileira, forró, ainda mais no interiorzão aqui.
É, um jornalista já falecido chamado Assis Ângelo, ele... falava que o Luiz Gonzaga é um grande cronista do Nordeste.
É.
Então, assim, são crônicas, né, em forma de poesia musicada.
Isso
então,
aí,
assim,
sensacional.
Hoje em dia eu tô aqui pesquisando um pouco de samba, não só samba capixaba, mas samba enredo de uma maneira geral, e eu tô fascinado porque, do mesmo jeito que eu fiquei fascinado durante anos com essa habilidade da poesia popular de nordestina de descrever, né, o Nordeste, o samba enredo faz a mesma coisa descrevendo o imaginário da comunidade, ou da região, todos os temas, né? Tudo que é colocado no enredo ali, ele acaba sendo um jeito da poesia popular contar a sua história, né? Então eu acho muito, eu sou muito fascinado com esse universo hoje em dia.
Você chegou a encontrar, tocar com Dominguinhos?
Cara, esse é um dos highlights, eu diria, da minha vida dentro do Bicho de Pé. A gente foi gravar o segundo álbum, e aí, no estúdio do Fontanet, que chama Flautim, lá em São Paulo, e aí a gente teve essa ideia, vamos chamar, se vier, né? Ele sempre gravava com todo mundo, ele sempre foi muito generoso.
Verdade.
E aí a gente foi, só que não tinha celular na época, cara, eu não tenho, eu perdi, a gente tinha uma foto.
Não tem um registro.
Eu não tenho o registro da foto, né? Eu tenho o registro do álbum, do áudio que tá gravado, tá lá no Spotify. Quem quiser ouvir Sanfona Sentida, ele gravou com a gente.
Ai, que nesse maravilha. Disco.
Então assim, cara, mas eu me lembro de eu... A gente botou num tom, Janaína adorava cantar nos tons difíceis, ela botou num tom, acho que era Lá bemol menor, sei lá, ou Si bemol menor, eu não lembro exatamente o tom que era, mas aí o Dominguinho chegou naquela humildade, ouviu, aí ele, põe mais uma vez, por favor, aí ele, guitarrista, vem aqui, por favor, aí a gente ficou lá passando, eu sentado nos pés dele, sentado na cadeira
que
com a sanfona, assim, pô, queria ver essa imagem, mas enfim, a gente fez isso, fizemos outras coisas, programas de TV, umas coisas assim, fizemos junto. Tinha um programa da Gazeta de São Paulo, que era... Como se chama? Churrasco dos Mulheres, um negócio assim. Aí ficamos com o Dominguinhos tardes e tardes lá, que o programa ficava...
Que genial, cara. É. Momentos, né, cara?
Sim, foi... Isso aí foi realmente muito legal.
É, aprendizado,
não,
né?
O Bicho de Pé, cara, me deu muitas alegrias, assim. Tocamos com Elba... Tocamos com Dominguinhos, depois fizemos aquele reality show aí, conhecemos Ivete Sangalo, tocamos com Rita Benedito, tocamos com Tony Garrido, Fagner, Zé Cabaleiro, Bicho Pé, foi um negócio sensacional, assim, muita gratidão.
Você ainda tem contato com o pessoal do Bicho de Pé?
Eu tenho, mas assim, a galera tá lá em São Paulo, cada um tem suas vidas, a gente se fala duas vezes no ano e é isso, um abraço aqui, um beijo ali... Janaína sempre na correria também. Eu vou tocar em Vitória. Aí eu, pá, vou ver se vou. Aí, às vezes vai, às vezes não vai. Outra vez a gente tomou um café lá na Mata da Praia.
Você conhecia já o Espírito Santo por causa do forró? Você conhecia Itaúnas?
Eu conhecia Itaúnas e Vitória era uma passagem para chegar em Itaúnas para mim. Essa era a minha relação com Vitória. E depois, óbvio, com o Bicho de Pé a gente tocou muitas vezes em Vitória. Então,
acho que eu tenho lembrança de alguns shows.
Que chamava Ilha Acústica, que tinha ali perto da Estátua da Iemanjá.
Isso aí.
Tocamos também em vários forrós, que agora não vou lembrar até, acho que forró no Triângulo a gente chegou a tocar, não sei, não lembro mais. Mas tocamos em muitos lugares aqui, muitas lembranças boas.
Como, de repente, como você chega, como direcionou a coisa da academia, você vem parar aqui no Espírito Santo?
Então, como eu estava dizendo, eu estava fazendo o doutorado, e aí eu comecei a pensar em prestar concurso. Eu estava já com 40 anos e... falei, pô, acho que tô cansado da estrada. Eu sempre tive.
Você já
estava
dando aula, algumas coisas?
Eu dei aula só particular, mas eu nunca tinha dado aula coletiva. E aí eu comecei a prestar concurso. Aí prestei um concurso, não passei. Prestei um concurso aqui na UFS, não passei. Aí depois, o terceiro concurso que eu passei aqui e passei em Uberlândia. E aí, obviamente, com a minha esposa, a gente falou, não, vamos pra Vitória, né? Não, vamos... Uberlândia...
Não, tem praia.
Uberlândia que me perdoe, mas com paulista, eu quero praia, né? Aí a gente veio pra cá e aí... Mas assim, essa minha entrada na academia foi de vez. Então, desde que eu fui na graduação, eu virei um pesquisador de boa,
já.
Assim. Fazendo as coisas por mim, sem pensar numa carreira acadêmica, entendeu? Mas eu sempre gostei de pesquisar. Então, pô, pesquisei a obra dos Forrozeiro Tudo, do Oswaldinho... Né, de
legal.
Bastinho Calixto. Eu sempre fui um cara de pesquisar com os sanfoneiros e querer tocar os temas de sanfona na guitarra e querer aprender e não sei o quê. Então, para mim, foi um caminho um pouco natural.
Você mandou uns temas ali pra gente tocar ali. Eu falei, caramba!
Tudo tema de sanfoneiro, tá. Mandou forró, forró.
Menino, tá brincando, não, tá de brincadeira, não. Porque eu gosto daqueles temas, eu gosto, muito legal, mas é tudo sanfoneiro. Você tem que sair transportando alguns temas para guitarra, que é um outro trabalho ali para... E é engraçado também que você não encontra muita partitura de algumas músicas. Você falou aí do Calixto, por exemplo, do... Você não acha... Acho que o Dominguinho você começa a achar algumas coisas. Mas é raro achar...
É, dos outros sanfoneiros é bem raro mesmo. Tem sanfoneiros, sei lá, noca do acordeon.
Não
encontra nada.
Talvez o Hermeto a gente comece a achar alguma coisa.
É, assim, os nomes mais famosos. Dominguinhos tem, o Hermeto tem.
É.
Mas é raro, assim, é...
Certo.
Porque o forró, várias tradições brasileiras, né? O samba também é muito tradição oral. Então, assim, o sanfoneiro aprende vendo o outro ou ouvindo o outro tocar.
Isso é,
e o guitarrista
o
também.
Então,
a partitura é só mais um meio, né?
Só mais um meio, porque então, o registro tá ali no áudio.
Exatamente.
Como é que foi a adaptação para um lugar de praia?
Ah, bom, eu gosto de correr. Meus alunos já sabem muito que eu sempre falo de corrida. Hoje em dia eu acordo cedo, mas eu sempre fui da madrugada, né?
Também.
Mas hoje em dia eu já acordo não cedo, 5 horas da manhã, mas acordo razoavelmente cedo e corro para fugir do calor, né? Eu corro cedo ou corro de noite. E aí, pô, para mim tem coisa melhor que uma cidade plana, com
visual,
mar,
pô.
Sabe? Então, assim, é show de bola.
É mesmo.
E o que é mais difícil, eu tenho um outro... Porque, como eu falei, né? Sou hiperativo, então... Durante a faculdade, a gente montou um grupo de música instrumental chamado Seis com Casca. E aí tinha
Seis
uma...
com Casca.
Tinha uma carreira, assim, discreta, porque música instrumental não é fácil, mas a gente conseguiu também algumas coisas. Então, a gente fazia shows, fizemos umas turnês de Sesc, essas coisas, SESI e tal. E depois conseguimos gravar um disco com a Leila Pinheiro.
Que legal!
E aí...
Maravilha!
Então, assim, acabei tendo que, obviamente, o grupo tá meio adormecido, mas até em 2022 a gente fez um projeto, Seis com Casca, 100 anos Piazzolla, a gente fez um projeto junto com a Lívia Nestrovski. Ela tava morando no Rio, e a gente, eu em Vitória e o povo em São Paulo, mas aí a gente meio que marca, são projetos, assim, né?
WhatsApp, o grupo do WhatsApp.
É, eu vou muito a São Paulo, né? Então, minha família toda tá lá, então, assim... Eu vou, quinzenalmente, eu vou para São Paulo e então a gente tentava marcar. Mas aí o pessoal também foi tendo filho, aí começou a ficar tudo mais complicado. Então eu sinto falta disso. Mas de fazer mais esse tipo de som que a gente fazia.
Mas
é
vai isso, armar, isso daí você fica...
As coisas vão... E assim, eu também tenho tocado mais guitarra aqui, de guitarra de improviso e tal. Então, pô, eu toquei com o Alexandre Borges outro dia, toco com o meu mano Jean-Pierre direto. Conheci um monte de músico legal, Maurício Figueiredo, que é professor de baixo lá da FAMS.
Maurício, gente boa. Maurício é meu professor, pô.
Ah, então.
Eu tô fazendo pós lá na FAMS.
Maneiríssimo.
Voltei a fazer pós.
E o Vitor Polo tá aí também, chegou tocando, quebrando tudo. Então, assim, tem muita música boa. Assim, o Vandinho, né? O Wanderson Lopes.
Ah, eles são bons demais.
Então, assim, tem muito músico bom aqui. Você vai tocando, vai criando relações. E agora eu tenho... Eu pareço novo, né? Mas tô fazendo 30 anos de carreira. Esse ano, 2025, então eu agora vou ter um projeto que a gente começou a gravar antes da pandemia, aí não tinha registro de vídeo, aí a gente achou, o cara que tinha filmado, achou que tinha quebrado o HD, mas depois ele acabou achando que tinha um backup.
Que bom!
Aí ele me mandou essas coisas, e aí agora a gente editou, então agora tem um material audiovisual, a gente vai lançar o trio, o Potiguara Menezes Trio, é um,
legal.
Um projeto chamado Aquarianismo. E aí, pô, finalmente vai ser meu primeiro disco de solo, digamos assim, né? Solo, né? Baixo, bateria e guitarra. Mas aí é um som mais cabeçudo, tem nada... Tem, ó, sempre tem a ver com forró, porque não, tá
na
ali, veia.
Tá,
Forró e samba tá na veia, mas diretamente não parece que não tem nada a ver. É um som...
Potiguara é um nome diferente. Esse é um nome de batismo.
É, Potiguara Curione Menezes. Minha mãe é siciliana... da Itália, e meu pai é baiano. E aí, Deus sabe lá porque, nos anos 70, eles acharam...
É um nome de artista, você sabe, né? Potiguara, já tava direcionando, e regional.
Pois é. O meu nome era para ser Guma, na verdade, dos irmãos Coragem. Minha mãe tinha lido e ela queria botar esse nome. Só que meu primo nasceu 2 anos antes, e aí minha tia deu o nome de Guma, porque ela também gostava.
Guma.
E aí eu... Em vez de Guma, minha mãe pegou outro nome que ela viu em algum livro e deu um nome indígena.
Eu achei legal o Potiguara, é um nome indígena bem bacana.
Sabe o que significa?
O quê?
Quer rir? É comedor de camarão.
Comedor de camarão.
Significa poti é camarão, guará tipo caçador, comedor.
Potiguara.
É.
Que legal, cara.
Pois é, mas hoje em dia eu gosto do meu nome, eu já sofri muito bullying, né? Mas tudo bem.
Não, mas a gente sofre, você sabe, o meu é indígena também, Jurandi. A galera me chama de Jura, mas é Jurandi. E se eu falar pra você o que significa também, você vai rir.
O que significa?
Não grande sei. Luz que nasce do horizonte.
Pô, é o sol, cara. Que beleza.
essas coisas assim, a gente aprende pra tentar ter um... Porque é aquela história do bullying, né? Quando você é mais novo. Pô, mas, cara, que legal. Como é que acha você na rede social? Nos redes sociais?
É, eu tô como Potiguara _ Menezes mesmo, no Instagram. O Facebook é abandonado, coitado, mas tá lá. Eu acho que é Potiguara Menezes também, mas eu hoje em dia só olho Instagram, finado Facebook.
Esses CDs que a gente tava conversando aqui, tá tudo no Spotify, né?
Bicho de Pé estão todos, os álbuns, os DVDs e os EPs novos, tudo que a galera continua fazendo, tá tudo lá no Spotify. Tem no site do Bicho de Pé, tem também a sessão discografia que ninguém ouve mais, mas tem.
Tem.
E os do Seis com Casca também, os três álbuns que a gente gravou.
Três álbuns, que legal.
São dois
cara.
Instrumentais.
Bastante,
e
né?
Um com a Leila Pinheiro. E esse projeto que foi de 2022 com a Lei Aldir Blanc, a gente gravou, tá disponível só no YouTube, 100 anos de Piazzolla.
Ok. E daí vocês tocam Piazzolla?
Nesse projeto, sim, porque a gente sempre tocou Piazzolla, porque era um grupo, tanto o Sexteto do Radamés quanto o Quinteto do Piazzolla, sempre foram inspirações para os Seis com Casca.
Ah.
E aí, na verdade, a gente criou o grupo porque o clarinetista queria tocar uns Piazzollas, mas ele tocava clarinete. Aí ele falou, ó, eu vou duas partes do quinteto do Piazzolla para vocês e eu toco o bandoneon na clarineta, pode ser?
Que
e aí
legal.
Disso é que acabou virando um grupo, o Grupo Seis com Casca.
Que legal.
E aí, mas enfim, aí a gente já tocava, aí a gente foi botando vários Piazzollas nesse esquema. O clarinete fazendo a parte do bandoneon, digamos assim, a adaptação, né? E aí a gente tinha um monte de Piazzolla.
Sensacional, né, cara? Sensacional.
Aí a gente foi fazendo arranjos e arranjos. E aí depois, nesse projeto aí, a gente tem quatro canções do Piazzolla com a Lívia cantando. Inclusive uma inédita, vou até... Ah, bom falar isso, ainda bem que eu lembrei. Uma, o Carlos Papel, que colocou letra, que era uma música instrumental chamada Romance del Diablo. Exatamente. Aí eu falei, comentei com ele, Papel assim, né? Comentei com ele, pô, Papel, que ele tava. Ele foi meu aluno, olha que absurdo. Papel foi meu aluno lá na UF, que ele resolveu, com 60 e tantos, resolveu fazer a faculdade, agora já tá com 70, se formou já. Mas aí.
Sensacional.
Ele. Eu comentei com ele na época e ele falou assim: ah, legal. Aí ouviu, duas semanas depois ele mandou a letra e aí.
Gente.
Foi isso, entrou no projeto e tá lá gravado. Romance del Diablo com letra de Carlos Papel.
Que legal, porque o Papel ele é bom para escrever. É bom. Papel, eu não conversei com ele aqui, eu vou chamar Papel. Papel, pô, vamos agendar isso aí.
Porque... Pô, Papel, cara, todo respeito e admiração. Sou um fã do Papel, fiz o projeto do Songbook com ele, né?
Você fez,
e, poxa, bicho, virei fã de carteirinha dele, Bottom e tal.
É. Você tem contato com outros artistas aqui, capixaba? Galera do forró, por exemplo, você conhece alguém aqui?
Cara, eu conheço a galera do BemTV, conheço o Vandes. Conheço o Caranguejo, mas assim, não sou muito próximo. Eu acabei me afastando um pouco do forró por conta do trabalho, né? Trabalha muito, aí começa a fazer outras coisas. A pessoa hiperativa e se enfia em todos os projetos. Agitou em projeto de roda de samba.
Projeto,
bicho, é tudo ao mesmo tempo. Aí acabei me afastando, mas...
Então, tipo, hoje em dia, lá na UF, você tá dando aula de...
Então, eu tô aí, detalhe, atualmente eu sou coordenador do curso de licenciatura, então ainda tem a parte administrativa.
Ah, ok.
Mas eu dou aulas teóricas normalmente, né? Dou aula de harmonia, às vezes dou aula de arranjo. Já dei aula de um monte de coisa, porque lá na universidade sai um para afastamento, sabe, não sei o que.
Daí
a gente
já
tem que ir,
a
gente vai se encaixando. Às vezes alguém fica doente, alguém sai.
O Gerinho tá lá ainda?
Na Secretaria de Cultura, né?
É
o Secretário de Cultura.
E legal também, lá tem um teatro gigante ali, o teatro é bonito pra caramba. Você chegou a tocar já naquele teatro?
Já toquei, uma vez foi, inclusive, meu mano Beleza que me chamou, o Jean-Pierre, no UFIS Jazz, ele convidou o trio, que foi justamente nessa época, se eu não me engano, foi 2019, foi o ano antes da pandemia. Aí os meninos vieram de São Paulo, porque na época a gente ainda, eu tinha acabado de chegar, né, tinha pouco tempo, então a gente tinha feito esse projeto e tinha, quando eu mudei pra cá, tinha ficado na gaveta. Aí a gente aproveitou para retomar, fizemos o show do UFIS Jazz e gravamos no estúdio da UFIS.
Que legal!
E aí ficou também agora...
Tem,
né,
essa gravação lá.
A gravação que vai sair agora.
Que massa! Então,
porque a gente
tem projeto chegando aí.
Tem projeto chegando. Segundo semestre vai sair Aquarianismo. E aí, mas infelizmente a galera tá... Infelizmente, eles estão lá em São Paulo com os trabalhos deles e aí a gente não toca, né? Então, assim, eles estão lá, eu tô aqui... Mas
tá vivo ainda, não?
Tá vivo. Agora eu vou dar um jeito no segundo semestre de reativar esse trio.
É, e quando você pega pra tocar, tem que sentar pra dar uma revisada em tudo, ou não?
Tem, pô. Quem dera eu fazer assim, ah, pensou, tocou. Não, tem que estudar, bicho. Dá trabalho. Música é uma delícia, mas dá trabalho.
Dá trabalho. E repertório é uma coisa que acaba que a gente tem que... Como a gente tem vários projetos, você acaba, tipo, priorizando, ah, vai ter tal coisa tal dia, então vai ser esse repertório que eu vou estudar hoje. É um pouco assim, né?
Totalmente. Aí você fica depois um ano sem tocar, e aí quando você vai tocar, parece que deu cãibra no dedo, não sabe fazer mais nada.
Você toca quantos instrumentos?
Não, eu falo que assim, eu toco guitarra, aí, já que é mais ou menos parecido, eu toco um pouquinho de violão e arranho um cavaquinho, só isso. Não me meto a tocar. Assim, outros... já toquei baixo na necessidade, assim, mas... Eu tenho as unhas grandes, não é. Não, é só pra tapar buraco.
Cavaquinho você toca?
Cavaquinho eu toco desde, né, comecei no samba, então...
No travesso você tocava também alguns?
Não, tocava guitarra, mas eu aprendi a tocar cavaquinho lá.
Que você convidou.
Foi lá que eu aprendi, aí eu ficava lá, Rodriguinho, me ensina aqui os acordes. Aí eu comecei a tocar cavaquinho, no bicho eu toquei 20 anos de cavaquinho, né, que eu fazia
verdade,
muito...
No forró você
eu fazia alguns números
de cavaquinho.
Poucos, né? Mas assim, sei lá, de... 30, 40 músicas, eu devia fazer umas 10 no cavaco. Mas aí eu...
Então você viajava com cavaco?
Sempre. Sempre é. Tive cavaco, né? Perdi cavaco, né? Eu sou lesado. Aí...
Perdeu o cavaco na
já
viagem.
Já deixei na esteira, já deixei em cima de capô de carro.
Vixe! Mãe do céu, dá até dó no coração, porque deve ser o cavaco, né?
Coisas da hiperatividade.
É mesmo?
É hiperatividade e desatenção, não é assim? Que fala.
É nada, cara. É porque às vezes você tá... o pensamento anda muito à frente, né? As coisas vão muito assim. Você tá fazendo alguma coisa aqui, mas o pensamento já tá... Cara, Potiguara, o papo tá bom demais. Foi muito bom, cara.
Pô, passou rápido. Eu falo muito, cara.
Não,
tô muito, muito feliz com o convite. Obrigado aí por ter convidado.
Pô, cara, fiquei contente,
essa oportunidade,
cara,
de contar a história, porque...
Fiquei contente essa coisa de você, tipo, escolher o Espírito Santo aqui pra estar aqui.
Eu fui escolhido, né? Não, mas eu escolhi, você viu? Né? De fato, eu escolhi mesmo, que eu podia ter ido para Uberlândia ou para cá, eu vim para cá.
Eu achava ali importante se conectar mais com o nosso forró aqui, porque a gente vai poder aprender mais também algumas coisas que você, pra gente te convidar a qualquer hora.
Forró Capixabão, vai ser um prazer.
Ir lá,
cara,
fazer uma participação lá no MTV, que vai ser muito legal.
Massa, irei com todo prazer.
Tocar um pouco de guitarra lá, vou ligar para você e falar assim, vamos fazer que tal de música aqui, né? Vai ser massa.
Show de bola.
Sucesso sempre.
Cara, obrigado. Um abraço. Valeu.
A hora da música. Beijo nos corações. Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.